começando mais um Na Boca do Dragão. E hoje o nosso rasante é sobre o episódio 4 da série The House of the Dragons. E na mesa hoje estamos com...
Lady Angela Nakamura.
E também...
Ricardo Augusto aí, meu.
Sir Ricardo Augusto, nos dê sua primeira impressão sobre o episódio.
Eita, vamos lá então. Eu achei cômico, né? Acho que todo mundo achou cômico. O comecinho lá com o garoto Blackwood. Até eu, né? Queria estar naquela fila lá pra tentar alguma coisa, né? Vai que...
Tá aí, ó. Mais um pretendente.
É, nunca se sabe, né?
Sir Richard, da Ilha do Crânio.
E aí você vê ali a casa Bracken ali, né? Você vê um lord ali da casa deles ali cutucando sempre o garotinho, né? Dando aquela cutucada. Eu já tava ficando com dó do garoto. Até eu ver o desfecho, né?
É, as crianças de Game of Thrones normalmente representam, né? Na hora que o menino aparece ali, já lembrei da Mormoth, de tudo que ela fez. Criançada de Game of Thrones é porreta.
A menina era porreta.
Aí você vê o garotinho Blackwood levanta a espada ali, a nossa princesa já levanta e já fala, mano, vamos sair daqui que o negócio tá ficando complicado aqui. Já sai roletando já e o nosso garotinho atravessa o bucho ali do Lord Bracken ali.
É, e a hora que você ouve o golpe... Tirando pela média de Game of Thrones, o pequenininho se fudeu, né?
Sim, exatamente, foi o que eu pensei.
Hora que vira que tá lá o grandão, o Bracken, vindo pro chão com a espada no bucho, você fala, nossa, que beleza. O molequinho é brabo, né, mano?
Tomou um preju. É, ficou um ar, assim, tipo, eu senti pelo menos esse finalzinho aí, um ar, assim, meio de humor negro, assim, né?
Só lembrando que as duas casas são ali de...
Corre Rio?
De Corre Rio. São duas casas das terras fluviais, né? A casa Bracken e a casa Blackwood.
Isso.
E eles têm uma rusga, né? Essa é a questão mais...
Exato.
É isso aí.
Prossiga, Richard.
Então, parece que essa treta aí vem lá do tempo da Era dos Heróis, né? Quando você tinha reis ainda nas casas, né?
Sim.
E aí parece que a casa Blackwood era a vassala da Bracken e depois a casa Bracken ficou meio pistola porque falou que, na verdade, eles se rebelaram, né? E acabaram meio que usurpando a coroa deles. Alguma coisa, uma treta nesse sentido. Aí desde então os caras ficam nessa pegada estranha aí.
E sobre a entrada de Daemon na sala do trono, todo humilde, ó meu rei, essa coroa é sua.
Pois é, já chega dando um rasante no barco da Rhaenyra quando tá voltando.
Bem lembrado, Lady Ed.
Ela começa o episódio acariciando o colar que o Daemon deu pra
exatamente,
ela.
Exatamente, é esse o pretendente dela. Ela já sabe muito bem com o que ela quer casar, meus amigos.
É.
E aí depois quando passa o nosso querido Daemon ali, como você comentou ali, quase derrubando a embarcação, ela levanta assim como se nada tivesse acontecido, um sorrisinho no rosto. Não me engana, você não me engana, minha jovem.
Tem algo aí.
Esses adolescentes de Westeros.
É a idade. Bateu um ventinho mais forte e já fica...
É os hormônios. Aí eu te pergunto, Lady Angela, você acredita nessa falácia de bom moço aí do Daemon aí? Você acha que ele gosta do irmão dele? Tudo que ele fez foi pelo irmão? Agora ele tá arrependido e voltou lá pra...
Sim, porque pelo menos ali naquele momento... Ele queria se mostrar digno, porque o que ele queria, o que nós vamos ver no decorrer do episódio, era realmente casar com a Rhaenyra. E esse feito de ter conquistado os degraus, os stepstones, colocaria ele nessa posição.
Ele veio com outras intenções, né? Não que eu acho que ele odeie o irmão ou coisa assim, eu acho que não. Eu acho que ele não tem esse rancor todo. Eu acho que a questão é essa mesmo. Eu acho que ele queria, de fato, ser o pretendente da Rhaenyra.
E o rei recebe ele super bem. Ele era bem-vindo, o rei tava defendendo ele perante os demais ali da corte. E no final do episódio ele tá mandando ele embora.
Entre tapas e beijos. É tipo a grande família, né?
Isso, entre tapas e beijos. E esse episódio não fugiu disso.
E outra, antes que eu esqueça, vocês repararam que ao longo do episódio isso acontece mais vezes, né? Mas ali você começou a perceber que o rei ficou de pé no trono? De pé no trono, que eu digo de pé na frente do trono, né? Não em pé em Sim. cima do trono.
É, isso eu não tinha reparado.
Ali você começa a perceber que ele não está sentando mais no trono.
Ah, não tinha reparado nisso.
E no decorrer do episódio todo, ele não, em momento nenhum ele senta, ele só fica colocado à frente do trono, fica só rodeando.
É, o rei tá bem ferido, né?
E depois dessa cena que tem aquele almocinho lá, tem uma reconexão, né, da Alicent com a Rhaenyra.
Sim.
E começam a conversar, como, ai, que saudade de ter uma amiga, eu me sinto tão sozinha. Ai, é tão difícil ser rainha. Ai, é tão difícil ter 1000 pretendentes, assim.
Você vê que vida é difícil?
Mas é interessante ter essa reconexão das duas, né? Talvez se não tivesse, a gente não fosse comprar a Rhaenyra abrindo o jogo do que tinha acontecido, né, pra ela mais tarde.
É, né? Ela mais ou menos abriu o jogo, né? Naquela.
Não, é inicialmente ali, até essa cena que a Angela tá falando, realmente, né? Parece que, tipo, elas reestabeleceram os laços ali, voltaram a ser amigas, né? Tipo. Mudando um pouquinho de assunto, só que não. Achei bem interessante que o Daemon, como a gente pôde ver, ele é um profundo conhecedor ali, pelo que parece, das passagens secretas que temos ali pelos castelos, né? Passagens essas, feitas por quem? Meigor o Cruel, né? Parece que ele criou aquelas passagens ali porque ele era um cara meio paranoico, né? Então ele tinha umas rotas de fuga ali, caso acontecesse alguma coisa, pra ele não ser nunca pego surpreendido e sempre surpreender as outras pessoas.
É, dinheiro infinito, né? Dá pra fazer obra, reforma, faz direto.
Interessante que o Daemon tem um conhecimento, você vê que, tipo, ele fez um desenho, né? Tipo, pra ir passa pra Rhaenyra ali, né? Então você vê que, tipo, ele manja ali dos...
Sim.
Dos caminhos secretos pelas paredes.
Me deixa surpresa ela nunca ter feito isso antes.
Ela não sabia.
Pois é, não ser algo comum, porque, pô, ficar presa no castelo, por mais que ela tenha um dragão pra Sim. dar um rolê às vezes.
Não. Engraçado que você vê que é o quarto dela e ela não sabia que tinha uma passagem secreta ali.
Exato.
Quem que é a pessoa mais interessada em saber da passagem secreta no quarto da princesa? Eu acho que é a princesa, de repente, não sei, assim, sei lá, né?
Mas quem vai falar, né?
Pois é, não é mesmo? Será que o Otto sabia?
É, então, o Otto tem uns espiões, né? Ficou claro nesse episódio.
Se tem alguém que deveria saber, é ele, né?
É, mas que nem Daemon sabe como. Ou ele explorou...
Sim.
Ou alguém contou pra ele.
Eu acho que essa é a primeira opção.
É, foram muitos anos ali no castelo.
Exatamente. E eu acho que o pessoal tá escutando o podcast aqui, cara. Você lembra que eu falei no episódio passado, da Rhaenyra, reclamando da vida? Eu falei, vai dar um rolê na Baixada das Pulgas lá então. Passa uma semana lá pra você ver pra onde que ela foi. Baixada das Pulgas, meu amigo. Ah, nosso amigo Daemon levou lá pra dar um rolezinho ali.
E foi!
E você vê que a Baixada das Pulgas, nesse tempo aí, eu reparei que, tipo, The House of Dragons, em comparação com Game of Thrones... A The House of Dragons, eu percebi ali que deve rolar um Bolsa Família ali, algum projeto desse sentido, porque o pessoal tá um pouco menos pobre, né?
Sim, o pessoal tava bem até. Acho que é um lado ali que ele mandou, não foi pra o lado mais pobre. Ele levou ali pro centrinho cultural.
Pode ser.
Daemon levou pro rolezão, né? Chegou pra Rhaenyra e falou, vem cá.
É, e foi ver aquela pecinha de teatro que mostrou um pouquinho ali o que tava acontecendo mesmo, a preferência do povo pelo príncipe. Não refutavam tanto o Daemon. E falando que a Rhaenyra ninguém queria porque o pessoal tava vaiando.
E a peça retratava exatamente isso, né? Ela vista como uma menina mimada do reino, Alicent outra. E Daemon foi o único que não foi zoado na peça, né? Que o pessoal não tirou humor em cima dele ali.
Sim.
Ele é o preferido da Baixada das Pulgas, não tem o que dizer, né?
É, mas acho que além do respeito ali, acho que o foco da peça, na verdade, era em questão do herdeiro, né? Porque depois com o nascimento do Aegon Targaryen, o Daemon acabou sendo colocado de canto. Antes do nascimento do Aegon, como ele era homem, quer dizer, é homem ainda, né? O Daemon. Ele era o primeiro da lista ali, né? Vamos dizer assim, né? Era o top 1. Agora que nasceu o Aegon, consequentemente, acho que todo mundo tende a ir pra esse caminho, assim, né? Tipo, ele é filho do rei, né? Diferente do Daemon, que é irmão, né?
E sobre o seu comentário... Os mais antigos iriam discordar sobre esse homem ainda. Os mais antigos, aqueles das piadinhas assim, mais aritoledo da vida, iriam discordar.
Ah, pois é. Polêmica.
Antes da cena quente ali, desse arco, o guarda passa pela Rhaenyra e a reconhece na hora. Bateu o olho.
Na hora. Ele não pensou duas vezes, princesa?
Porra. todo mundo tava reconhecendo a menina, provavelmente.
Fuck off, boy!
He called me boy.
É porque se você for ver, ele era um cara da guarda, né? Então, tipo, ele tem mais relação com a realeza. Agora, você pegar um cara da Baixada das Pulgas, acho que nunca chegou nem na porta do castelo, né? Tipo, viu a princesa, tipo, a 2 quilômetros de distância. Então, é até aceitável, né? Tipo, de não reconhecer a princesa, né?
Poxa, mas foi muito rápido.
Não, o povão não se ligou.
Será? Tudo bem, mas eu acho que tava bem fácil ali da Rhaenyra ter sido identificada. Foi muito fácil. E aí ele a leva pra uma apresentação, né? Leva lá pro bordel, favorito dele.
Bordel não, Casa dos Prazeres. Lá é...
Um lupanário.
E ali tem um contraste bacana que até mesmo o Daemon fala pra ela, é relação a sexo e casamento, né? Tipo, ele fala, ao ponto em que o casamento é algo político, ele coloca o sexo ali como a questão do prazer. E aí por isso leva diversão. Ela pra lá, isso, diversão, né? Mostrando ali pra sua sobrinha essa questão do prazer e do sexo e tudo mais. Engraçado que ali eu começo a perceber, quer dizer, já tinha suspeitado antes, de uma paixão por ela, né? Ele meio que entra em contradição, ao ponto em que ele coloca o casamento como um lance político, coloca o sexo como prazer, mas ali você vê que, né, na hora H, no que começa ali o fogo esquentar ali, a chama do dragão, ele cai fora.
Pesou na consciência?
Eu acho que sim, eu acho que...
Pesou.
Eu acho que ele não esperava por isso, eu acho que ele tá apaixonado e, não sei lá, acho que foi um sentimento de repente novo pra ele, e aí eu acho que ele acabou hesitando ali, ficou meio pistola de repente com ele mesmo. Foi pelo menos de cara assim o que me veio em mente, né?
Ricardo é um romântico.
O último dos românticos.
Então, eu acho que é o seguinte... Inicialmente, ele queria expor a Rhaenyra.
Expor a Rhaenyra?
Pra sobrar ele como único pretendente, entendeu?
Ah, então na real você acha que ele não é apaixonado por ela e que ele fez aquela, tipo, fita dada, levou ela pra lá pro povão ver ela e de repente ter algum cara ali que tivesse rondando ela e passar essa informação pra frente, é isso?
Exato.
Mas ele não acharia ruim casar com ela. Assim, talvez paixão seja demais. Ele tem alguma coisa, mas acho que paixão talvez seja muito.
Então, o objetivo dele é o trono. Ele sabe que ela é o caminho mais rápido pro trono, é se ele casasse com ela.
Ela tava tão disposta, isso que me deixa meio assim ainda, ela tava tão disposta aí a transar com ele, que talvez esse vínculo que eles criariam ali naquele momento fizesse ela querer casar com ele também, o que traria mais força pro pleito. Mas ele não foi.
Então...
Eu fiquei realmente com... Não ficou claro pra mim a intenção dele, mas que ele sabia que tinha gente seguindo, sabia, que iam avisar, sabia.
Eu acho que na hora do vamos ver, ele acabou peidando, pesou na consciência.
Não sei, porque uma das primeiras lembranças que eu tenho dele, antes até mesmo de rolar tudo isso daí, é justamente dele entregando o colar pra Rhaenyra.
Sim.
E até então ali, não tinha ainda, pelo menos que eu me recordo, essa tensão, assim, tipo, de divisão, tipo, de... Ah, né, essa divisão que eu digo em relação ao trono ainda, né?
Ah...
E sempre teve, né?
Tinha sim, Ricardo, sempre teve.
Porque antes do torneio... E não sabiam se seria menino ou menina que nasceria, né? O Daemon tava sendo cotado.
Pra ser um...
Sim, então, justamente por isso. É. Porque nesse primeiro momento que eu falo que o Daemon deu o colar pra Rhaenyra, tava pra nascer o filho do Viserys, certo? O filho do rei.
Isso.
Que até então a gente não sabia se ia ser homem ou mulher, né?
É.
Mas que poderia ser homem. Era o que ele acreditava. Então eu acho que ali é um momento que você começa a perceber já, tipo, essa relação do Daemon com a Rhaenyra. E pra minha cabeça, pelo menos até então, tipo, ele não tinha essa definição, tipo, de ir atrás dela em busca do trono, entendeu? Sei lá, pode ser, de repente, né?
Ah, não, desde o começo, não.
Entendi. Captei a vossa mensagem.
Eu entendi também, mas inicialmente é aquilo. Ele sabia que se não nascesse um menino, ou a criança morresse, ou coisa assim, ele era um nome forte pra ser o pretendente do trono.
Se fosse casado com a princesa, ficaria mais forte ainda.
Exatamente.
Né?
Pode ser.
E pra Targaryen, puta, isso aí é nada, né?
E outra coisa que eu reparei, cara. Você viu que bordelzinho limpo, cara?
Limpinho.
Puta que pariu, todo mundo limpinho ali, Baixada das Pulgas, hein? Não tinha ninguém com uma manchinha de suor, aquela manchinha de sujeira, nada, cara?
É, na época dos Targaryen era outro papo, né?
Ao contrário, você viu o contraste que rolou ali?
Como?
Porque hora mostrava a cena do bordel, todo mundo limpinho, bonito, ali se pegando, e aí cortava a cena pra sala, ó, pro quarto do rei. Ele ali com a nossa digníssima rainha.
É, a rainha com aquela cara de nojo, né? Nojo indiferente.
Sim, eu acho que ela tava de cosplay de boneca inflável, eu acho. E ele por cima com aquelas costinhas dele linda, né? Você vê que ao ponto que ele tava sujo, no sentido, né? Com um monte de cicatriz ali, não sei se ele tomou banho ou não, aí é outra questão. Mas o bordel limpo, que deveria ser o inverso, né? O bordel sujo, e eu senti esse contraste, assim, tipo de tiração, assim.
É, só voltando um destaque que o Ricardo deu, o que eu senti nesse episódio também foi, porra, a infelicidade da Alicente, cara. Ela tá infeliz o tempo todo. E ela tá meio que isolada também o tempo todo, né? Várias cenas dela sozinha, passa essa impressão, assim, ela não sorri. É, Alicente, você não vê um sorriso vindo dela.
É, você vê que o peso do reinado ali, não que ela esteja à frente, mas tá ao lado de quem governa ali, ela sente o peso, né? Ela fala, ah, não tenho mais amigas, né? Ali ela trocando ideia ali com a Rhaenyra, né? Então você percebe que ela se sente uma prisioneira. Até mesmo na cena quando ela, tipo, termina o ato ali com seu amado rei, que era amado, atualmente parece que nem tanto mais agora, que ela olha pra cima e vê aquele rato ali. Na minha cabeça vem uma alusão ali do rato dele, nessa questão de liberdade, dele conseguir ir pra onde ele quer ir. E ela tá ali, tipo, como, de fato, uma prisioneira, né?
É, que essa alusão do rato e a cadeia, né? Porque é meio que um clássico também no cinema, toda cena de cadeia aparece um rato no bagulho, né?
Ah, sim, não. Com certeza não colocaram ali por, né? Não, vamos botar um rato aqui que acho que vai ficar legal.
Você comentou, Ricardo, sobre ele não tá sentando, né, no trono. Bom, as costas dele ali naquela cena já mostra como as feridas estão grandes, e ficar sentado ali no trono pode ser simplesmente extremamente desconfortável, né?
Sim, mais do que isso, né? Extremamente mortal, porque se ele continuar sentando no trono ali, acho que ele não ia aguentar mais uns 2 anos já empacotar,
se
né?
Se cortando.
Provando aqui, trazendo, né, a teoria aqui do nosso Guilherme Pazetti, né? Do trono rejeitando o rei, né, cara? Então você vê como o trono tá punindo ali o nosso amiguinho rei ali, e ele pegou e falou, opa, eu acho que eu não vou sentar mais nesse trono aí não, cara. Eu vou ficar de boa aqui, só fica em pé agora.
E seguindo nessa linha, não sei se pesou na consciência de Daemon o que aconteceu. O fato é que Daemon negou fogo.
E quem teve que apagar o fogo?
Então.
Quem teve que apagar o fogo também não tava com cara de feliz.
Ele tem uma cara de bombeiro, né, cara?
Sei lá, cara.
Cara de bombeiro é foda.
Alguém reportou incêndio, moça?
Não, não fui eu.
Tem razão, não há incêndio aqui. Deve ser você, mulher ardente.
Na moral, bagunçaram com o Kobe. Bagunçaram com o cara.
Coitado, o cara puta polido ali, bom homem ali, né, cara?
É, honrado, né?
Você vê que ele relutou, ele foi até o fim. Ele foi até o fim, mas não dá, né, cara? Eu pensei, depois, quando a gente tem a cena do Viserys ali confrontando o Daemon, né? Que ele é pego na sarjeta ali pelos capas brancas e jogado ali à frente do trono, no chão ali, né? Como um bêbado. E aí chega o Viserys dando umas bicudas na costela dele. Você comeu minha filha, seu filho da puta.
Uma bicuda.
É, uma bicuda. E ele não fala nem que sim, nem que não, na verdade, né? Ele não afirma, mas também não fala que não foi ele.
Só dando um adendo... Rhaenyra não saiu de casa pra ficar no 0x0.
Jamais.
Não. Ela falou, eu vou desempatar nem se for lá em casa isso daqui.
Mas o que eu queria colocar ali era que até então pro rei, ele pensava que quem tinha copulado com sua filha era Daemon, né? E depois Sim. Eu pensei que ela ia ficar grávida, cara. Ia rolar aquele lance do seguinte, né? Todo mundo pensando que o filho era do Daemon, quando na verdade o filho não seria dele, seria do nosso amigo Crispin.
Roteiro de novela perfeito,
exato.
Seria incrível.
Eu pensei isso. Até que chegou o chá de picão lá do nosso filho do mestre lá, falou, toma minha filha, toma que a primeira pílula do dia seguinte.
Sim. O Daemon, quando ele é inquirido pelo rei, eles usam a questão do, eu caso com ela assim mesmo... Então ele deixa meio claro que aconteceu alguma coisa, mesmo sem falar claramente.
Eu acho que era o plano dele,
Eu também acho.
Era desvirginar a Rhaenyra, a palavra é essa, e falar, é o seguinte, eu caso.
É, que não importa, né? Se ela é virgem, se ela não era virgem, ela é a fucking princesa. Até então, herdeira do trono. Então, qualquer um vai querer casar com ela. Então.
É. Eu até por um momento, quando ela tava entrando na sala, eu pensei que na verdade ia ter, tipo, algum mestre ou alguma pessoa do gênero, assim, que fosse, tipo, examinar ela pra saber se de fato ela tinha sido violada ou não.
Também achei.
Sim, rolou essa tensão aí.
E foi muito interessante, porque o rei, no fundo, ele tá cagando, tava cagando pra isso. O Daemon fala, você é a lei, isso não vai fazer diferença. Todo mundo vai se dobrar a você, a sua filha, caramba.
Sim, é, tipo, só a palavra e a lei, né? Tipo, o que você falar, tá falado, né? Tipo, ninguém vai se convoltar contra ele, né? Mas é engraçado que depois você vê que a Rhaenyra ali, ela é uma digníssima mentirosinha. Tamo criando um monstro ali, né?
A Rhaenyra?
É, Rhaenyra cheia de meias-verdades, né?
Ela negando toda a história pra princesa, né? Pra princesa, ó. Pra rainha, né? A Alicent ali. Que a Alicent fala, mano, fiquei sabendo, aí meu pai falou que você saiu lá, você foi pro bordel lá com seu tio, mano. Ela, não, que isso? Você acha que eu faria um negócio desse? Você tá louca? Você meteu o louco pra cima da rainha, cara.
Uai, mas ao longo da conversa ela admite tudo, não admite?
Ah, é... Ela vai contornando. Aí ela vê que não colou, aí ela pega e tira uma camada. Não, então, é que o pá tava lá, mas ele não me tocou. Eu juro pela... Como que é? Eu juro pela lembrança da minha mãe que ele não me tocou. Pô, eu tava trocando um monte de linguada no tio dela lá, meu amigo.
Claro. Não, mas acho que tocou no sentido penetração, né?
Não, tocar é tocar. Pô, beijando a mina, tava beijando lá, dando uma linguada no cara. Ai, não, eu juro pela alma da minha mãe que eu nunca toquei a...
Não, é, ela fala da honra dela, né, e tal. Sendo que a honra também foi tirada por Sir Criston Cole. Ela foi cheia de meias-verdades, né, cheia de meias-verdades.
Não, mas, assim, isso eu acho que linka com aquele início. Talvez ela não fosse abrir o jogo do jeito que abriu, se não tivesse aquela conversinha das duas falando como sozinhas se sentem, ali no começo do episódio. Eu acho que aquela conversinha só existiu pra poder não ser tão de graça, assim. As duas estavam meio separadas e, de repente, a Rhaenyra tá ali se abrindo e falando as coisas pra Alice. Porque, no final, ela chega a falar tudo.
Tudo não.
Ela me levou pro bordel pra ver uma apresentação. Ela não chega a falar que o clima esquentou.
Ela contou o caminho. Ela contou o caminho.
E o ponto principal ali, que claramente a Rhaenyra percebeu que era o problema, era o sexo entre os dois. E ela deixou claro que isso não aconteceu. Ali a gente viu que não aconteceu mesmo.
Porque,
né?
Ele não quis, né?
Porque ele não quis. Ela queria.
Se fosse por ela, ela tava lá até hoje com ele.
Sim.
Rhaenyra, você não me engana.
Rhaenyra. The realm's delight. A girl so young and so slight, loved by all of her people.
E aí a Alicent tem a certeza que o pai tava errado, né?
É, a Alicent abraçou a ideia da Rhaenyra.
Sim, acreditou nela.
Acreditou.
A cena bacana também do Otto Hightower entrando ali, né? Tipo, oh, então, meu rei, o que aconteceu, mano? Fala aí. É, então, veja bem, eu até pensei em não te falar nada, mas eu vou falar, oh, por favor, né, Otto? Aí contou, aí o rei, o vice.
O rei vai no morde a sopra da porra, né?
Exatamente. Mas você viu que ele ficou pistola, né?
Muito.
Ficou pistola. É que você tá querendo difamar minha filha aqui pra favorecer seu neto e não sei o que. É, meu amigo.
O rei, ele já... O Daemon há sei lá quantos anos já tinha falado sobre o Otto. A Rhaenyra falou agora e realmente ele já estava meio desgostoso, né? Com o Otto Hightower.
Então, aí ela meio que aceitou, ela botou meio como condição o seguinte, beleza, vai, eu caso com o Laenor aí, mas você afasta o Otto. Você vai lá e afasta o cabra lá.
Sim.
Mas eu achei meio abrupto, não imaginei que aquilo ia acontecer, não naquele momento.
Então, outro ponto bacana que eles comentaram também foi do possível, da possível união, né, dos Velaryon, ali no caso da Lena, né, com o Lorde das Cidades Livres.
Sim.
E aí criaria uma aliança ali bem interessante, né?
É, e perigosa pro reino.
Exato, você tem sua maior frota direcionada a outro continente, né?
Na demissão do Otto, o rei, ele jogou na cara a Alicent estar ali nos momentos mais difíceis em que ele estava passando, mas não deixou de falar o quanto ele achava o Otto leal à coroa, como ele trabalhou bem, nanana. É, foi um morde-a-sopra, mas no final demitiu, né? Destituiu ali do posto de vez. Eu não sei até que ponto o Otto já estaria esperando aquilo, mas dá pra perceber, a cara do Otto é uma cara de pesar, né? Desse ator, ele tá fazendo essa cara de pesar toda hora, então parece que ele tá sempre com o peso das decisões dele nas costas, mas não sei se na hora que ele falou e pela reação do rei, ele já soube que ele fez cagada.
É, eu acho que ele pensou que de repente o rei não fosse descobrir, né? Tipo, ele tava nessa pegada aí, né, de manipulação já há anos, né? Já passou anos na série ali, né? Nesses 4 episódios só. E ele pensou que nunca fosse ser descoberto, né, pelo rei, né? Pensou que tava tudo tranquilo ali, levando ele numa boazinha, tal, tô enganando, mas...
É que o rei fica naquela, né? Ah, você me serviu bem, mas agora já não serve mais, você foi leal, o reino não tem como te pagar a dívida que tem com você, e pipipi pororó, mas sai fora.
É, gente...
E é isso aí, chegamos no momento mais aguardado do programa, que é o quantos dragões você dá pro episódio. Lady Angela, quantos dragões para o episódio de hoje?
Eu dou 7,8 desse episódio. Mais um episódio que tem bastante conteúdo, importantes pro desenvolvimento da série. E foi um episódio mais parado. Então, acho que eles tentaram talvez compensar isso com umas cenas quentes ali ou aqui, mas eu vou te confessar que as duas cenas onde realmente, onde tem alguma coisa assim focada, foram extremamente broxantes, tanto da Alice quanto da Rhaenyra com Corlys. E é isso, acho que o próximo episódio tem bastante coisa interessante pra acontecer, que foi criado aqui nesse. A Rhaenyra, talvez, ou não, se casando com o Leonor Velaryon. A demissão do Otto, que a gente fica, porra, e agora, né? O mão do rei, a segunda pessoa mais importante do reino, indo embora. Mas acho que tem muita coisa legal pra acontecer. Foi construído bem aqui, mas realmente não teve muita empolgação. Por isso que não vai chegar no 8. 7,8 tá de bom tamanho. E você, Ricardo? Sir Ricardo, qual a nota que você dá para esse episódio?
Olha, dos 4, esse foi o que eu menos gostei. Não que eu tenha achado um episódio ruim. Teve um ritmo mais moderado ali, uma pegada mais Maria do Bairro, né? Mas teve pontos interessantes ali, né? O Daemon, principalmente, é um cara para mim que ele vem ainda... Ele se contradiz ali em alguns momentos, mas pra mim, no fundo ali, por mais que ele tenha esses planos de chegar no trono, né, como o Diego ali colocou, muito bem colocado, vou por esse caminho também, mas no fundo ali eu acho que ele tá se deixando levar. Não tô afirmando aqui que é declarado esse lance dele, embora eu acho muito mais essa questão dele querer, tipo, se mostrar importante, né, tipo, se mostrar como forte, se mostrar como necessário, mas enfim... no geral, achei ele um cara ainda enigmático ali pra mim, mas achei interessante também, né, essa questão da Baixada das Pulgas ali, lembrou um pouco também da Arya, né, de Game of Thrones ali, né, na fuga dela, né, quando o Ned ali é morto e tudo mais, então eu senti essa alusão aqui também a Got, né, nesse sentido, dela sendo ali disfarçada de garoto, né, assim como a Arya também foi, né, então contrastou bem ali, a cena dos bordéis limpos, né, límpidos, né, porra, cara... Fiquei impressionado ali.
O selo da vigilância sanitária na
não,
porta, né?
Não, cara, velho, meu Deus, Anvisa ali... Mano, Anvisa paga nós. É o lema dos caras, né? Porque...
Nós é pobre, mas é limpinho.
Nós é pobre, mas é limpinho, exatamente, cara. Gostei 7,5, cara. Acho que tá de bom tamanho pra esse episódio. E você, Diegueira? Quantos dragões de ouro você paga pra este episódio?
Eu pagarei, Sir Richard... 7,5 dragões para esse episódio. Nos 4 primeiros episódios, esse foi o mais parado em termos de ação. A gente vê o rei se deteriorando cada vez mais, fisicamente dizendo. A gente vê Daemon, esse personagem ambíguo. Ora parece que é amigo, ora parece que é vilão. pra mim, ele é o puro suco de Game of Thrones. Ele não é bonzinho, ele não é 100% malvado, e cada episódio vai se provando isso. Pra mim, ele tinha esse plano, sim, de levar a Rhaenyra a essa vergonha, né, da virgindade e tal, e ficar só ele pra casar com ela, que também foi atropelado esse plano. E sim, legal, eu gostei de ver a Alicent em si se sentindo mais isolada e sendo uma jogadora aparecendo cada vez mais pro jogo. E vamos ver como vai ser daqui pra frente sem Sir Otto, né? O rei que é bravo, mas não é tanto, né? Não consegue nem ser brabo quando é pra ser brabo. Foi só um chute, nada mais. Tem esse lance da profecia que, putz, pra essa série não vai mudar nada. Continua afirmando que não vai mudar nada. E é isso, 7,5 pro episódio dessa semana. E você, mestre Hit da Cidadela, quantos dragões você pagaria no episódio da semana?
Bela Rhaenyra, esse quarto episódio vale 10 perfeitos dragões de ouro sem hesitação. Mas por causa de uma série de diálogos muito na superfície, tal como numa novela, isto é, com os personagens falando exatamente o que pensam e assim perdendo toda a profundidade de suas intenções, somente por causa dessa aula cabulada na disciplina de roteiro, eu pago 5 dragões de ouro nesse episódio. Mas deixo aqui ao menos um destaque que me ocorreu sobre a rainha. Já vimos nos trailers da temporada a rainha atacando Rhaenyra com uma adaga. Aqui neste quarto episódio, no momento em que o combate ainda é feito de palavras, eu senti que Alicent, que perdeu a mãe faz tempo e não tem nenhuma outra amiga, tem Rhaenyra como um modelo de mulher da realeza. Se Rhaenyra for bem sucedida, Alicent ficará feliz. Se Rhaenyra sofrer, Alicent sofrerá com ela. Se Rhaenyra não se mostrar digna de tamanha empatia, Alicent passará por uma catarse e o seu amor pela amiga se tornará outra coisa. Veremos nos próximos episódios. Com Diego Ferroni, Angela Nakamura e Ricardo Augusto, esse foi mais um Na Boca do Dragão. E uma pergunta. Se você sai por uma passagem secreta no seu quarto, por que diabos você volta pela porta da frente? Até a próxima, ou melhor, o Diego tem mais uma palavra.
Ah, aparece um anão cabeludo no próximo trailer. Anão cabeludo no trailer. Será ele cogumelo? Fica aí a pergunta.